Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Um abraço aí pra rapaziada, curtindo a gente no Banco da Vitória. Rafinha marca e Barcelona bate o Atlético Bilbao no Camp Nou. Ex-meia Juliano alega calote milionário e processa o Corinthians. Botafogo sonha com Luiz Henrique, mas acerto esbarra em traves. Área sofre lesão e desfalca o Palmeiras. Felipe Luiz vence terceiro jogo seguido pelo Mônaco. É que goleia e avança na Conference League. É empresário que levou clubes europeus à falência, teve dirigente do Vasco nas duas gestões. Procuradoria denúncia Caio Jorge por lance com zagueiro Juan do Galo. Essas e outras informações, mais a Copa do Brasil na rodada de ontem, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César e Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje, né, nós teremos aí a seleção brasileira de basquetebol fazendo sua sétima partida nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIBA contra a República Dominicana aqui no Brasil, em Brasília, né, às 20 horas e 10 minutos, na Arena Nilson Nelson, em Brasília. No decorrer do programa, eu vou fazer um comentário explicando como está a seleção brasileira nesse momento, a dificuldade de classificação, o elenco também, os jogadores que participarão. Nós teremos aí o desfalque de Gui Santos, né? O brasileiro que joga na NBA, mas os outros todos aí, Iago, Bruno Caboclo, vários jogadores que jogam fora do país, né, retornaram aqui para brigar aí por essa classificação. O Brasil vai muito bem e assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Valeu, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, ouvintes, Gabriela Esportiva. Ontem, time do Vasco fez o dever de casa.
Quase.
Né?
Quase.
Não, eu acho que fez, porque conseguiu a vitória. Não foi a vitória que o torcedor vascaíno esperava, com um placar um pouco mais dilatado.
Confortável.
Mas, de qualquer forma, assim, né? Foi uma vitória que lhe dá uma pequena vantagem. E agora é o Vasco se preparar, manter o foco para a partida de volta, que não vai ser fácil no Barradão, em Salvador. Mas o que eu quero dizer é que cada jogo é uma história. Ontem o Vasco se ouve bem, conseguiu o resultado. Jogo de volta, né, possa ser que dê a mesma coisa, pode ser que a bandeira mude, mas o importante foi que o time venceu.
Teve bola, né, na trave, né?
Teve bola na trave, teve, poderia ter sido mais Vasco, um pouquinho, exato, aí esse placar, mas a vitória saiu e isso vai dar um certo conforto, também dar uma tranquilidade para o time voltar agora as atenções pro Brasileirão, né?
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café.
Siga.
Bom, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para Rosa, minha colaboradora aí, Rosa do Vilela, da rua José Petrusco. Rosa é uma colaboradora espetacular. Mandou um abraço também, que eu deveria ter mandado ontem, para a equipe da Sutran, que fez uma visita lá na sua cidade, lá em Itabuna.
Sim.
Fabrício, Beno, Luísa, Mário, essa turma toda hoje já estavam lá e fazendo essa visita aí à sua cidade. E pediram para mim mandar um abraço aqui na rádio. E eu só pude ver depois que o programa acabou também. Então, mandar um abraço para essa turma toda aí.
Muito bem. Você está com o microfone na boca aí? Eu vou falar lá para você aqui. Ó. Vamos falar sobre a Copa do Brasil? Com dois gols aí de Flaco Lopes e um de Andreas Pereira. O Palmeiras venceu ontem, Fred, o Santos por 3-0, né? Lá no Bank Park, abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo duelo com o Peixe acontecerá na próxima quarta-feira, dia 2, às 21h30, horário de Brasília, lá na Vila Belmiro, em São Paulo. A pergunta é, Fred Menezes, o Santos tem condições, mesmo na Vila Belmiro, reverter essa atual situação, esse resultado do Santos?
Tony, aí é uma opinião pessoal, acho muito difícil que isso ocorra, né? Principalmente com a equipe do Palmeiras, que é uma equipe muito mais forte, um elenco mais encorpado, e o Santos com alguns problemas com essa derrota aí, com 3 gols de diferença. Para você ir aos pênaltis, você precisa vencer o Palmeiras por 3 gols e, se possível, não tomar nenhum. Porque se tomar, aí fica cada vez mais difícil. Então eu acho que o Palmeiras, claro, vai entrar com uma certa tranquilidade no jogo, vai chegar aí e não vai deixar escapar essa classificação. Acho muito difícil que o Santos consiga, apesar do retorno de Neymar, né? Se fosse uma vitória por um gol, aí você, né, jogando fora de casa, você correria muitos riscos e teria que jogar mais preocupado também. Nesse caso, eu acho que é praticamente o impossível. Palmeiras selou a sua classificação.
Muito bem, Fred Menezes, 6:19.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:19, Júlio César, o Vasco, né, conseguiu uma vitória aí de peso nesta quarta-feira. Na minha opinião, uma vitória assim xoxa, né, porque poderia ser maior e para ter uma tranquilidade no segundo jogo. Mesmo atuando com um jogador a menos desde os 17 minutos, né? O Cruz Maltino derrotou Vitória por 1-0 aí pelo jogo de ida das quartas final da Copa do Brasil, né? Agora é segurar o Vitória no Barradão e garantir o resultado, não é isso, Júlio César?
Ontem, como eu disse na abertura do programa, o Vasco fez o seu dever de casa, conseguiu uma vitória, né? Certo que não foi uma vitória que o torcedor queria, com um placar mais dilatado, por uma vitória por 2-3 gols de diferença. Não foi. Se bem que o Vasco merecia um placar desse, porque jogou o futebol para isso, né? O Vitória teve oportunidade na mão em sair de campo ontem com a vitória, mas foi um time covarde. O Vasco teve um jogador expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, entendeu? Naquele momento ali que o Vasco perdeu um jogador, o Vasco abdicou de jogar, recuou o time, se organizou ali na defesa, porque ele acabou perdendo um jogador de meio campo, mas que de marcação, jogava na frente da defesa. Aí o Vasco teve que se reorganizar e, com isso, deu espaço para o time do Vitória. A verdade é essa, é tanto que antes da expulsão, o Vasco tinha 70% de posse de bola. Depois a posse virou para o Vitória, porque o Vasco deixou de jogar, se organizou no fundo para poder sair e explorar os contra-ataques. E o Vitória, naquele momento, o seu treinador era para ter feito uma alteração naquele momento ali, ousada, tirar um jogador de meio campo, colocar um atacante. Eu me lembro que o comentarista, o Roger Machado, ainda falava: está na hora do Vitória ir para cima, soltar o time, se possível até colocar o Eric, que estava no banco, né? Mas o Jair Ventura não fez a substituição, não sei por que motivo, né? Eu acho que ele, na cabeça dele, ele achava que o Vitória, naquele momento, com um a mais, a qualquer momento poderia furar o bloqueio, mas não foi o que ele pensou na cabeça dele. Com isso, o Vasco conseguiu resistir o primeiro tempo, foi pro vestiário, o seu treinador organizou o time voltou, e aí voltou melhor. Ao invés de o Vasco continuar atrás, se defendendo, o Vasco aí foi pro jogo, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu para aquele, o Andrés Gomes, viu? Aquele jogador,
maravilhosa.
Aquele cara, desde quando ele apareceu no Vasco, né, ele já deu já o cartão de visita que ele não era qualquer jogador. Ele é um jogador de qualidade e que decide muitas das vezes até sozinho. Foi o que ele fez ontem. Decidiu para o Vasco, velocidade, né, misturada com habilidade, né, uma boa finalização. Acabou vencendo o goleiro Lucas Arcanjo e fazendo o gol do Vasco, que deu a vitória ao time cruzmaltino. Eu acho que merecia até mais, pelo que o Vasco jogou. Teve um volume de jogo melhor, maior, né? Mas esse placar elástico não veio. Mas o importante é que o Vasco venceu. A vantagem é pequena, o placar é apertado. É, mas é uma vantagem. Se o Vasco mantiver o foco, né, a vontade para o próximo jogo, possa ser que dê certo novamente e ele venha de lá com a classificação na mão agora. Quem vai ter que jogar lá agora é o Vitória. Vai ter que jogar, porque se ficar naquele joguinho que ficou ontem lá, não vai vencer, não vai se classificar, vai perder a classificação dedicada. Então, o Vasco, o seu treinador vai ter que montar um time, um esquema fechadinho, né? E uma estratégia de jogo muito bem montada, porque fora de casa está mais do que provado que o Vitória é forte dentro do seu estádio, diante da sua torcida.
Então, exatamente, o Vasco tem que ir focado para o jogo do Barradão.
Tem que ir focado, montar uma estratégia de jogo.
Vitória do Barradão é osso duro de
trabalhar a reação, né? Jogar reativamente, porque o Vitória vem para cima, precisa vencer o jogo. Vai ter que se soltar, e aí nessa aí qualquer falha, o Vasco é um time forte.
Sim.
Fisicamente, né? Deve ter o retorno de alguns jogadores aí, como o Cuiabano na lateral esquerda, retornando, que fortalece muito o sistema ofensivo. O Vasco tem tudo, está com a vitória na mão. O Vitória perdeu uma grande oportunidade de jogar muito tranquilo dentro de casa, né?
E se o Vitória vai para cima do Vasco tudo naquele momento da expulsão, o Vitória poderia fazer um gol, o Vasco sentir o golpe e tomar o segundo.
Isso aí.
O Vitória hoje está tranquilo, mas não, o Vitória se acovardou, né? E aqui eu quero tirar o chapéu também para o treinador, né, do Vasco, que fez uma alteração. Ele, no início, ele tinha que sacrificar para poder consertar o setor defensivo do Vasco. Ele tirou o Spinelli, o atacante, colocou o PH para jogar pela direita junto com o Puma Rodrigues. Né, foi que deu um equilíbrio mais, né? E também temos aqui que elogiar essa grande contratação que o Vasco fez, que foi do jogador Colídio. Muito bom jogador. Colídio,
aquela bola que o Paulo Henrique lança para ele, por pouco ele joga ela na
e rede. Já chegou marcando gols.
Já chegou Vasco, marcando, né, gol, é verdade.
Então isso tudo ganha muita confiança aí para os próximos jogos. E o jogador que chega toda vez que uma equipe contrata um jogador e ele entra no primeiro jogo e marca, ele cresce muito na equipe e fica com confiante, e seus colegas, né, também ganham confiança e acreditam nele, essa confiança.
O que eu fico... Porque
ele precisa de bola dentro da área lá.
Se você observar o gol do Vasco, é muito semelhante ao gol de Cabo Verde, né? Aquele gol do Cabo Verde na Argentina. O cara pega a bola e
vai levando, levando.
Isso.
Agora o que eu fico assim me perguntando, né? Por que o Vasco tá tão mal no Campeonato Brasileiro? E na competição de mata-mata, o Vasco consegue fazer uma partida daquela que fez ontem, com um jogador a menos, jogando um bom futebol.
Também dominou o jogo
e conseguindo a vitória. Aí eu fico me perguntando, que mistério é essa? Mistério é esse?
Se você observar o jogo contra o Palmeiras, o Vasco estava bom no primeiro tempo, depois das substituições o Vasco desandou, e arrumou tudo, não entendi.
Será que vai ter que mudar o nome das competições para competições de mata-mata, para o Vasco ir bem? Porque não dá para entender, Fredão. São jogou os mesmos bem. Jogadores.
E o Paulo Henrique, né? Jogou bem nesse jogo.
Pois é. Mesmo treinador. Só é a competição que é diferente. E aí no Brasileirão você vê o Vasco de repente apresentar um futebol às vezes...
Pequeno, muito pequeno.
Pequeno. É. E ontem com um a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, você vê o Vasco brigando, resistir, né? Resistindo. Depois partir para cima jogando futebol e encurralar o adversário e sair de campo com a vitória. Eu não consigo entender o
pior de tudo foi a confusão com os dirigentes lá do Vasco, né? Os diretores e o trio de arbitragem, né? Que foi uma confusão, precisou a polícia intervir para proteger os árbitros, que a galera estava enfurecida, hein?
É, mas eu não vi o árbitro interferir em nada naquele resultado. Eu acho que todas as marcações deles foram corretas, inclusive a expulsão, né? O próprio Paulo César de Oliveira, que é o consultor de arbitragem da TV Globo, ele disse que o árbitro acertou na expulsão. Como acertou também nos outros lances.
Porque, mas teve um lance parecido com o Flamengo, que os caras já ficam no dente, né? O maior rival teve lance parecido.
Porque o torcedor, Tony, o torcedor ele sempre quer ver o time dele ganhar, e quando às vezes o árbitro aparece, ele acha que o árbitro está aparecendo para prejudicar o time dele, e às vezes não é. Quando a gente vê o lance friamente, de vários ângulos, com replay e tal, aí você vai ver que o árbitro não errou, e a gente tem que também considerar, né, a opinião de um cara que viveu lá por mais de 20 anos, que é o Paulo César. É um cara que conhece, né, da arbitragem, e ele elogiou o trabalho do árbitro do jogo de ontem. Então, na minha opinião também, eu acho que o árbitro não interferiu em nada. Se o Vasco ganhou, né, foi por mérito. Se o jogador foi expulso, foi porque ele mereceu. Agora é o Vasco manter o foco para a próxima partida.
Muito bem, Júlio César. Na terça-feira, ainda pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro, né? E teve aquele lance lá do Caio Jorge, né? Um lance que parece que ele vai ser levado ao tribunal. Aquilo ali foi um lance criminoso, né? Onde ele chega por baixo, ele não foi na bola, ele deixa de disputar a bola e entra no jogador do Atlético Mineiro, e o cara cai de cabeça para baixo, com a cabeça no chão, né? Foi uma coisa assim meio esquisita, e agora ele está sendo levado aí para, aqui ó, a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou Caio Jorge, né, o atacante do Cruzeiro, pelo lance no clássico contra o Atlético Mineiro. O jogo foi ontem, a jogada foi logo no início do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, né? Com o Juan Tressoldi, né? O Caio Jorge pode ser punido, viu, Fred, com suspensão de 1 a 6 jogos, que eu acho pouco, né? De acordo com denúncia. O julgamento ainda não foi marcado. A denúncia da Procuradoria saiu antes mesmo da notícia. Da infração do atleta. O pessoal fica assistindo o jogo. Se você observar a entrada é criminosa. Não, ele deixa a bola e ele entra no jogador que já está no ar.
Ele, na verdade, está no lance. Ele não disputa a bola e entra dando um. Naquilo ali é um encosto, né? Só que ele pegou o jogador já no ar. E quando você pega um jogador que já está no ar, ele não tem aonde mais se segurar. Então o encosto acabou levando ele a subir muito, ele estava tomando a impulsão, né, para cima, e ele acabou voando e ele perde o equilíbrio.
Cai sobre a cabeça.
E aí o corpo girou, então ele poderia ter sofrido um acidente gravíssimo, né? Podia ficar até paraplégico, tetraplégico, né? Sim. Tetraplégico, né?
Da forma que ele caiu, foi muito perigosa.
Podia quebrar o pescoço, podia inclusive levar até a óbito, né? Uhum. Então, mas você vê, um encosto no futebol, uma coisa assim, que não foi para quebrar o jogador. Talvez ele não tenha ido com a maldade.
Eu acho que foi.
A maldade para deslumbrar.
Isso está acontecendo muito no futebol.
Mas o encosto de ombro foi um encosto de ombro.
Não, ele pega o cara na parte de baixo. Sim, ele pega o cara nas pernas.
Ele foi tentar chegar na disputa da bola.
Mas ele não subiu.
Aí, sim, filho, o cara já tinha ido, ele não precisava ter ido, mas ele está vindo correndo de um lado, e ele não consegue mais parar. Quando corre, você não trava de uma hora para outra.
A jogada foi criminosa, ele se protege,
Não, ele... a jogada, bem, Tony, a jogada foi proposital, né? Ele foi lá no embate e deu o encosto. Ele quis dar o encosto.
Sim.
Né? Senão ele tinha evitado, mas ele deu o encosto. Agora, o que ele talvez não esperasse é que aquele encosto pudesse levar a uma gravidade, né? É a situação grave para o atleta.
Todos
porque
os
o
atletas.
Encosto não quer quebrar a perna de ninguém, quebrar pescoço de ninguém, né? Uma falta de encosto é uma falta. É,
mas ele saiu,
você tira ele, tempo.
Ele faz sair rindo, Fred. A gente tem que estar tá ligado em todos esses lances. Ele sai.
Ele
sai rindo.
Pra ver o que aconteceu.
6h32, Júlio César.
Não,
né?
Eu tô falando sinceramente.
Sim, 6h32. Daqui a pouquinho tem Internacional e Grêmio, né? Daqui a pouco, logo mais 20 horas. Jogo valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil, Júlio.
Internacional e Grêmio, a gente já falou aqui, né, sobre esse jogo. Clássico gaúcho, sempre é pegado, é clássico duro, de muita marcação, muitas jogadas duras, né? Duas equipes gigantes do futebol gaúcho e do futebol brasileiro, que não vem vivendo uma boa fase, né? Não vem vivendo uma boa fase, principalmente o Internacional, né? Os dois lá na zona de rebaixamento brigando aí para fugir no Campeonato Brasileiro, só que hoje é uma competição diferente, né? Mas pelo que as duas equipes vêm apresentando, não dá para a gente dizer aqui quem é o favorito. Talvez, como eu falei aqui no programa passado, talvez a gente possa colocar aí o Internacional como, na teoria, como favorito, pelo fator casa de ele estar jogando dentro de casa, vai jogar diante com o apoio de sua torcida. Talvez isso lhe dê o favoritismo. Mas dentro de campo, eu não vejo o Internacional jogando um futebol redondinho para me chegar aqui e falar, não, o Inter é o favorito e tem hoje chances reais de vencer o Grêmio. Não vejo. Né? Como o Grêmio também não está jogando esse futebol todo espetacular. Mas como se trata de clássico, e clássico, às vezes as coisas acontecem que a gente
não espera.
Não, né? Espera.
Se formos, né, levar em consideração, né, o nivelar pelo Campeonato Brasileiro, é um pelo outro, porque
não, porque estão coladinhos.
O Grêmio está com 25, o Internacional também com 25. O Internacional está com a chave da zona de rebaixamento na mão. Né?
Na portaria.
E o Grêmio idem, porque está com 25 pontos.
Um do lado
também,
do outro.
Um do lado do outro, viu, Júlio? A situação dos dois, se for fazer essa comparação, agora, é outra competição, é outra história. Se a gente for levar em consideração também, o Vasco hoje é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e fez um jogo bacana ontem, né? Um ótimo jogo ontem.
Na verdade, esse jogo é sem prognóstico, e o grande motivo, primeiro que eles estão nivelados aí por baixo, né? Mas é um jogo que é de uma rivalidade histórica, né? São opositores aí tradicionais. Então vale tudo que vai entrar ali, nem sempre é a técnica que vai prevalecer.
Mas você viu que ontem, no jogo do Vasco também, a gente não cravou assim, o Vasco é o grande favorito para essa partida. Por quê? Porque a gente sabe que não tem um grande time, não vem jogando um grande futebol, né? O Vitória é a mesma coisa, apesar de que o Vitória, né,
é um pouquinho melhor na classificação
melhor
da Série A.
Isso, na classificação da Série A. Mas é um jogo de duas grandes equipes e tudo pode acontecer como aconteceu. Né? E olha que foi o jogo do Vasco, foi um jogo que a tendência era dar o resultado para o Vitória. Mas foi o inverso. O Vasco com um jogador a menos.
Acabou, né, fazendo gol.
Acabou jogando melhor, fazendo gol e saindo de campo.
Quase aumenta, né?
Vitorioso e merecia mais um ou dois gols para ter um placarzinho mais elástico. E esse jogo de hoje no Internacional pode acontecer a mesma coisa. Possa ser que dê para o time da casa, né, como também os deuses do futebol continuam surpreendendo.
Ontem, Léo Jardim também fez boas defesas.
Sim.
Né, umas duas ou três boas defesas. O Léo Jardim, que tinha feito um jogo ruim anteriormente, ontem foi bem. Mostrou é o titular do Vasco e um grande goleiro também, né?
É verdade. Então, é um jogo que eu, assim, como eu já falei, coloco o Inter como favorito pelo fator casa e o fator torcida, né? Mas dentro de campo, quando a bola rolar, tudo vai se igualar. E aí quem tiver mais focado, quem tiver mais determinado, E quem tiver na noite melhor, porque futebol tem isso, você tem que estar no dia bom para vencer, vai sair de campo comemorando e o outro vai sair de campo chorando.
É, e a gente pode ver isso aí na próxima terça-feira, começa, né? Da semana que vem? O jogo de volta das quartas de final?
É.
Na próxima terça-feira a gente já vai saber. A gente aproveita e manda um abraço aqui para um ouvinte nosso, né? E meu amigo, fiz essa amizade lá no Espírito Santo. Meu amigo Gildo Belmiro, lá em Nova Venésia. Nova Venésia aí, pertinho de meu amigo Cabal, né? Aí na... Eu só quero chamar a cidade de Candidato de São Francisco. É Barra de São Francisco. Barra de São Francisco, Cidade das Pedras. Aí tem Nova Venésia, lá mora o Cabal, que é meu irmão, camarada. E cá meu outro irmão, camarada, em Nova Venésia, é o meu amigo Gildo Belmiro. Um abraço pra você aí, viu, irmão? Tudo de bom. É, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h48, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, ele é o 6h48. Fred Menezes, a contratação de Luiz Henrique atualmente no Zenit, né? É um sonho do Botafogo, porém, as duas semanas aí do fim da janela, o clube mantém os pés no chão e não considera o negócio improvável, né? A troca entre Danilo e Luiz Henrique seria o único caminho para uma negociação entre as partes, mas o volante continua convicto da decisão de não se transferir para a Rússia, né? Em um processo aí de recuperação judicial e com uma postura cautelar em relação a investimentos na janela, o Botafogo não tem condições financeiras de comprar, né, o ponta neste momento, né? É a situação do Botafogo e a situação de alguns clubes do Brasil também, né, Fred? Que está aí nessa questão do transferban.
Primeiro, transferban dificulta muito ao clube poder, não consegue contratar nenhum jogador, né? E precisa resolver essa situação. A outra é que Luiz Henrique é um jogador que pretendido aqui por várias equipes, inclusive a equipe que tem adquirido vários jogadores desse, assim, um nível, né, de um nível financeiro mais alto, que é o Flamengo, tá buscando a contratação dele, acabou não dando certo. Botafogo tem vontade de repatriá-lo também. Então, me parece que o Palmeiras também passou o olho com interesse no futebol desse jogador, que é um jogador que nos últimos anos sempre ficou aí na mídia, né? Por conta de também que toda vez que é convocado para a seleção brasileira, ele fez bons jogos, né? E demonstrou muito potencial. Não só isso, né? Ele, quando sai do Brasil aí, porque vindo de Xerém, do Fluminense, ele também já fazia bons, grandes jogos aí no Campeonato Brasileiro. E quando retorna para o Botafogo, acabou sendo campeão brasileiro e também campeão da Libertadores no mesmo ano, né? Quer dizer, é um jogador que decisivo e que tem aí, está aí na... um dos maiores jogadores brasileiros aí, com condições de contratação. Vide que ele acabou sendo contratado por uma equipe da Rússia e realmente fica difícil, né? Porque sai totalmente das vistas dos grandes clubes europeus também, porque
sai da vitrine,
né? Então, mas ele é um jogador conhecido por conta da seleção brasileira. Então ele tem que aproveitar também esse momento para ver se faz um bom contrato, talvez não seja aqui no Brasil, mas que faça um bom contrato e continue aí aproveitando da vitrine do futebol que ele é capaz de jogar, né?
Muito bem. Aproveitando também, falando do Botafogo, o Tiquinho Soares, Fred, está oficialmente de volta ao Botafogo. Aos 35 anos, o atacante foi apresentado hoje, né? E recebeu novamente a camisa 9, número utilizado durante a campanha histórica aí que terminou com os títulos de Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Inicialmente, anunciado aí com 18, né? O centroavante ficou aí com a numeração após o Danilo Pereira cedê-la e o novo companheiro. Danilo cedeu a camisa nova para ele. Ele ia vestir a número 18 e agora ele vai atuar com a camisa 9. O Danilo cedeu, talvez o Danilo também já está querendo.
O Danilo também está sendo observado também, né, Tony? Uhum. Muito parecido. O formato, né, o padrão da visibilidade aí, tanto do Danilo quanto do Luiz Henrique, e o Tiquinho Soares, um jogador que jogou aí um momento mais importante aí de vitória do Botafogo Carioca e passou aí por outros clubes, estavam, eu acho que o ano passado no Santos, e acabou não solidificando aí sua permanência também, titularidade. E é um jogador que pode ser bem aproveitado no Botafogo, porque é um jogador de área, né? Um jogador que a gente tem poucos aí, centroavantes, que jogam esperando a bola lá dentro da área. E ele é um jogador que passa bem a bola, que protege bem a bola, né? Abrindo o campo aí com os alas, né? Tanto da ala direita quanto da esquerda. Então pode fazer com que o futebol ofensivo do Botafogo cresça, né? Então, eles conhecem Tiquinho Soares e pode ser uma contratação, ele já adaptado ao clube, né? Entra na segunda fase aí da Copa do Campeonato Brasileiro para ajudar bem aí o Botafogo, que precisa, né, de retornar aí a fazer bons jogos.
Muito bem, Fred Menezes, 6h53. 6h53. Júlio César, Champions League 25-26, ou melhor, 26-27, já tem seus grandes confrontos definidos. O sorteio realizado nesta quinta-feira na Suíça colocou alguns dos principais clubes da Europa, Júlio, frente a frente na fase de liga, né? O Barcelona terá pela frente o PSG e Manchester City, enquanto o Real Madrid enfrenta Arsenal e Inter de Milão. Liverpool e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Arsenal, Manchester City e PSG também estão entre os duelos de destaque da Champions League 26-27, Júlio César.
É um campeonato que só joga as grandes equipes da Europa, né? Então, todos esses times aí que vão para essa disputa dessa temporada é porque tiveram seus merecimentos, né? O difícil é você agora apontar quem será finalista aí numa competição dessa, né?
Ainda mais que as equipes vêm modificadas também, um pouco modificadas.
Lá agora é início de temporada, né? Então, muitos times se reforçaram, alguns perderam peças, outros contrataram. E não dá pra gente ver quem é quem ainda, a gente só vai ver isso aí depois quando começar, né, a temporada deles lá. Agora, com certeza.
São disputas aí, são embates de gigantes.
Não, embates de gigantes, de grandes duelos. E a equipe, para chegar na final, ela tem que ter um super time, porque a Champions League não é qualquer campeonato, né?
Elenco, então, elenco.
Quem tiver o melhor elenco, quem tiver jogando o melhor futebol, quem tiver aí os melhores jogadores na atualidade, em forma. Né? Porque não adianta você ter o melhor e ele tá fora de forma. Quem tiver bem é quem vai estar chegando na final aí. Pode dar final inédita também, né? Times que nunca chegaram na final podem chegar.
E estão trabalhando para isso já há algum tempo, todos eles.
O atual campeão é o PSG, né?
Uhum. 6h56. 6h56 na Gabriela FM. A Champions League, né? A primeira rodada acontece nos dias 8 e 9 de setembro, dando início aí à disputa que reúne 36 equipes em uma única classificação. Cada participante terá 8 compromissos nesta etapa, sendo 4 como mandante e 4 como visitante. Os adversários são escolhidos entre os 4 potes do sorteio, né? E há aí restrições para confrontos entre clubes do mesmo país. A classificação ao mata-mata será definida pela posição na tabela. Os 8 melhores colocados garantem vagas diretas aí nas oitavas de final, enquanto quem terminar entre 9º e 24º lugar ainda terá que disputar os playoffs. Já os clubes que ficarem do 25º ao 36º lugar estarão eliminados da competição. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, João Arias, sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e vai desfalcar o Palmeiras no domingo, né, contra o Mirassol às 18h30 no Meião, pelo Campeonato Brasileiro. Aí o problema é considerado aí leve pelo clube. O lateral esquerdo, Piquerez, teve um edema na coxa direita constatado aí durante a reapresentação. O uruguaio tem grandes chances aí de ser preservado no próximo jogo. Arias deixou o jogo contra o Santos mancando, né? Realizou exames na manhã desta quinta-feira lá na academia de futebol, que confirmou aí o problema físico do jogador Fredão.
O Arias é um jogador de muita força. Então, ele não se contunde tão facilmente, né? Mas, nesse caso, é de bom tom aí o setor médico do Palmeiras segurar, né? E tentar fazer recuperá-lo aí para muitos jogos que o Palmeiras fará até o final do ano, né? Então, com cuidado aí, jogos importantes como a Libertadores, né? Então, o Campeonato Brasileiro também. Então, é natural que isso ocorra no decorrer dessas competições, dessa quantidade grande de jogos, sempre vai ocorrer aí. Mas com o Palmeiras é uma equipe que tem um grande elenco, né? Muitos jogadores qualificados, e Arias pode fazer falta, claro, mas o Palmeiras tem jogadores à altura para substituí-lo. No caso de Piquerez também, um lateral esquerdo, né, que também sempre joga um bom futebol, um grande jogador, e que vai fazer falta também, mas é um jogo, dois jogos, uma situação leve, um edema, né, é como se fosse um machucado, entendeu, Tony? Então, quando não é um rompimento muscular, é mais simples a recuperação, e o tratamento que eles levam aí do mais alto nível, né? Logo logo eles dois estarão de retorno ao campo de futebol. Agora, salientando que a Arias, né, que já faz alguns anos aí trabalhando no futebol aqui no Brasil, né, jogou alguns anos no Fluminense, e é um jogador de difícil contusão por ser um jogador muito forte, e claro, chega um ponto em alguns momentos e pode ocorrer, né? É um acidente, e ele vai com certeza se recuperar bem para logo representar aí o Verdão aí paulista.
Muito bem, Fred Menezes, 6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, Júlio César. A agência Fair Play investiga a venda da SAF do Vasco e proíbe relações com Palmeiras e Crefisa, né? Estão marcando meu time em cima, assim, porque, Júlio César, né? A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol iniciou um procedimento formal para avaliar possível conflito de prioridade na venda da SAF do Vasco para o grupo comandado pelo empresário Marcos Lamacchia, né? Enteado aí da presidente do Palmeiras, a Leila Pinheiro. A agência é responsável por fiscalizar a aplicação das regras do Fair Play financeiro no Brasil. Também impôs medidas cautelares que ficam em vigor, Júlio, durante essa análise. O Vasco está proibido de manter relações comerciais com o Palmeiras e com a Crefipar, né? O conglomerado financeiro da Leila, que inclui aí a financeira Crefisa. Júlio César.
Eu não sei por que toda essa marcação em cima do Vasco. Se já está provado aí que o Lamacchia não tem nada a ver com a Crefisa nem com a Leila, apesar de que, né, ele é filho do marido da Leila, mas ele tem a vida dele financeira independente, né? E aí eu gostaria de saber também por que toda essa marcação, né, em cima do Vasco. Eu gostaria de ver o Vasco se recuperando no futebol brasileiro. Eu acho que é uma equipe grande do futebol brasileiro, que tem uma história interessante, né? E que está pintando a oportunidade desse time ressurgir. E aí tem gente aí colocando o dedo no suspiro. Eu sou contra, né? Porque a gente não sabe por quê. Essas pessoas estão o quê? Com medo do Vasco?
Inclusive impôs o seguinte: o Vasco não poderá negociar atletas que divide estrutura com o Clube Paulista, né, nem tomar empréstimo da Crefisa, né, como ocorreu em 2025. O procedimento de investigação foi instaurado ontem, na quarta-feira, após diligência da unidade técnica da Anfest, ou melhor, Anhesf, né, anunciada em junho. A decisão é da segunda turma de julgamento, se baseia em elementos apurados em documentos compartilhados pelo Vasco sobre a proposta de investimento analisada aí com o Lamáquia, né? A intenção é aprofundar a análise do caso, que corre risco aí de esbarrar no regulamento da Fair Play da CBF. As regras vetam que o mesmo grupo exerça algum tipo de controle sobre duas equipes. A agência vai investigar se existe essa relação no caso de Lamáquia, né, enteado da Leila, na compra do Vasco.
Eu acho que a justiça está se equivocando, porque quando falo o mesmo grupo, teria que ser o CPF da Leila. A Leila não pode comandar duas equipes no futebol brasileiro.
Ou o CNPJ do Palmeiras,
né? O CNPJ da empresa dela.
Exatamente.
Entendeu? Mas não tem nada a ver, o CPF de Lamáquia é um, Leila é outro. Leila é comanda o Palmeiras. Ela sabe que não pode ter uma segunda agremiação em nome dela, para ela poder comandar.
Entendeu? Já houve boatos, inclusive pela imprensa do Rio de Janeiro, boatos não, falas, né? Falas da imprensa do Rio de Janeiro é o seguinte: que a Leila conseguiu estruturar o Palmeiras de uma forma que ela chega a alugar lá o campo, né? Que agora é Arena
Nubank.
Arena Nubank, né? Ela chega a faturar muito com shows, né? Ela descobriu essa vereda aí, né, de ganhar dinheiro com shows. E o Marco Lamáquia, né, que é o enteado dela, pretende fazer a mesma coisa com o Vasco da Gama. Estruturar o Vasco da Gama, construir um novo estádio e daí explorar. Já que o Rio de Janeiro tem muito mais eventos de natureza que São Paulo, nesse caso aí, quer dizer, é bem mais movimentado nesse sentido. Então, algumas pessoas e alguns empresários têm se incomodado com isso, né? Com o que pode acontecer com o Vasco da Gama de agora em diante, se a venda da SAF for concluída.
Mas foi isso que a 77 tentou fazer. O negócio que a 77, ela queria ganhar dinheiro com eventos. Só que ela foi para cima do Maracanã. E o Maracanã hoje pertence a um consórcio de Flamengo e Fluminense. E aí entrou na justiça, ela forçou na justiça, né? Para que quando eles quisessem fazer um show, Flamengo e Fluminense abrissem mão do Maracanã para ele poder. E aí o Flamengo e Fluminense não aceitou. Então a 77 quebrou por isso. Porque se ela consegue o que ela estava querendo, que era ter o Maracanã nos dias que ela fosse organizar eventos, ela estava funcionando no Vasco aí, beleza. E o Vasco estava indo no... Não estaria passando por esse momento difícil. Mas ela aí não conseguiu. O dinheiro foi acabando. Porque você tem que ter, né? Você tem que ter de onde tirar para botar. Ela não conseguiu fazer esse esquema. Hoje a Leila já tem essa visão, o Lamáquia tem essa visão. Você vê que o Atlético Paranaense também tem essa visão. É tanto que está adequando o estádio dele para shows, colocando lá a arquibancada retrátil. É uma arquibancada que ela vai ceder espaço para o palco ser montado, ao invés de você montar o palco dentro do gramado, esse palco vai ser montado fora do gramado e o público fica na arquibancada, já não estraga o gramado. Então, é uma excelente saída para os clubes brasileiros movimentar, né, o seu caixa, trazendo grandes shows a nível mundial,
sem prejudicar, né,
o gramado. Então, é isso que a Leila está querendo. Agora eu só não entendo esse embargo todo em cima da venda da SAF do Vasco, já que está provado que são CPFs diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Um dos que colocam o dedo no suspiro é o presidente do Flamengo, o BAP, né? Ele está sempre dando entrevista em algum podcast ou na TV, dizendo que vai entrar na justiça.
Porque é porque na cabeça ser. Dele, ele acha que Leila está usando o enteado para pegar o Vasco e depois ela... Sim, mas é normal. Normal. Se ela estiver fazendo isso, é normal, porque o CPF dele é um, o dela é outro. Claro. Ela só vai aparecer no Vasco depois que ela sair do Palmeiras. Entendeu?
Claro.
Ela só vai sair do Vasco, é só aparecer lá, se caso isso, né? Quando ela sair do Palmeiras, porque ela sabe que enquanto ela for presidente do Palmeiras, ela não pode comandar nenhum time aqui de Sambaituba.
Sambaituba é
imagine
ótimo.
O Vasco da Gama.
Muito bem, 7-7, o programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7-7, Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Toninho Café, boa noite, Fredão. Boa noite aí, ouvintes do Gabriela Esportiva, né? Eu quero aqui mandar um abraço aí pra toda a galera do Filezão. Amanhã é sexta-feira, anota aí, é dia da promoção Super Feirão Filezão. São 3 dias de ofertas imbatíveis lá no Top da Economia, sexta, sábado e domingo. De preços baixos de verdade.
Você falou que tem café de quanto lá no seu mercado?
Ah, lá no Filezão tem café de tudo quanto é preço. A partir de R$ 7,99, oh. R$ 8,99, você encontra café lá. É, e não é só isso não, meu irmão.
É,
em toda loja, em todos os setores da loja, açougue, padaria, hortifruti, setor de cereais, de bebida, tem promoção. Super Feirão Filezão atinge todas as áreas do mercado.
Ah, beleza.
E são 3 dias... de preços baixos, sexta, sábado e domingo. Então, vá você que não fez suas compras do final de semana, vá fazer suas compras lá no Filezão, o Top da Economia do Nossa Senhora da Vitória.
Pronto, Júlio César, boa noite para você. Fred Menezes, boa noite.
Tony, eu só lembrando aqui que hoje às 20 horas e 10 minutos o Brasil volta a jogar aí com a República Dominicana na segunda fase das eliminatórias da Copa do Mundo de basquetebol FIBA, né? O Brasil venceu na primeira fase todas as partidas com 100% de aproveitamento e caiu no grupo E, ao lado de Estados Unidos, República Dominicana, México, Chile e Colômbia. O Brasil precisa ficar entre as 3 melhores colocadas desse grupo para a classificação à Copa do Mundo. E o melhor quarto lugar também participará também da Copa do Mundo, né? O Brasil venceu 6 primeiros jogos no seu grupo e entra, esses jogos não serão, ele não vai precisar jogar novamente com essas equipes. Então o Brasil pega aí mais 6 partidas contra Estados Unidos, República Dominicana e México. Hoje é contra a República Dominicana, na próxima semana, início da semana, segunda-feira, tem um jogo contra o México. E até o final do ano, esses 6 jogos... o Brasil que se encontra numa posição muito boa da competição, porque na primeira fase foi primeiro colocado com 100% de aproveitamento. O retorno de alguns jogadores como Raulzinho, que é o capitão do time, é um jogador especial, passou muitos anos da NBA, né? Retornou, foi jogar as Olimpíadas e acabou se contundindo, mas é um jogador experiente, um jogador de qualificado, e o Brasil está com a equipe no seu potencial máximo aí, com um grande técnico ali, Alexander Petrovic. Então, um bom jogo hoje para quem gosta do basquetebol, às 8 horas assistir, né? E assim eu vou me despedindo hoje, mandando um abraço novamente para a Rosa, da rua José Petrusco do Vilela, minha colaboradora, né? E a equipe do administrativo da Sutran. Então, um abraço para todos vocês, um abraço para você, Tony, para Júlio.
Para você também.
Um abraço para Zé Maria, que provavelmente ele esteja aqui amanhã.
Uhum.
E um abraço e boa noite para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Ok, Fred Menezes, valeu. Forte abraço para você também, para o Júlio. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.